Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas, boa noite a todos vocês que fazem esse estudo, uma educação nas emoções. O nosso trabalho de hoje é um tema, traz um tema muito polêmico, de difícil conformação, porque ele, diferente de algumas outras etapas que são mais fixas, hoje trabalharemos todo o tempo numa base móvel. E isso acarreta alguns problemas. Mas, com vagar, com discernimento e aprofundamentos, nós enfrentaremos essas questões. Vamos diretamente a São Paulo. De lá, o professor Clailton apresentará o momento mais aguardado aí dos nossos trabalhos, que é a resenha da aula passada. Por favor, professor Clailton, fique à vontade, pode apresentar o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 4 de abril. O tema foi: E se formos nós os imaturos emocionais? Iniciamos com o texto de Maria José. O personagem é um rapaz que vive na cidade e vai visitar os tios em um sítio no interior de São Paulo. Ele narra as dificuldades que enfrentou nessa viagem, a grosseria dos primos, o questionamento da tia por ele nunca ter se casado, a implicância do tio por ele dormir até às 8 e queriam que ele fosse trabalhar na roça também. Tudo isso deixou o rapaz bem desconfortável. Seus parentes, diziam que ele morava no mundo da lua, riam de sua sensibilidade. Do seu lado, o Doninho, como era chamado, ele achava que se todos fossem como ele, o mundo seria um lugar, muito mais gentil. Em uma tarde, já pensando em ir embora, né, em sair dali, ele estava na varanda e ouviu uma conversa. A sua tia disse assim: "O Doninho é bom, mas ele ficou preso em um tempo que ninguém mais está. Parece um menino de 9 anos esperando que o mundo abrace ele primeiro." Na sequência, o tio complementa: "E quando o mundo não o abraça, ele emburra." Então, o personagem, né, esse rapaz, diz que sentiu vontade de gritar: "Vocês não me conhecem, eu sou sensível." Mas ele não gritou, ficou ali parado, pensando, sentindo uma mistura de vergonha, de susto, um certo alívio também. Aquelas palavras entraram dentro dele, ficaram ressoando em sua mente. De repente, todas as cenas dos últimos dias passaram diante dele como um filme projetado de trás para frente. Em suas palavras, né, ele falou assim: "Eu vi minha cara fechada no café da manhã, esperando um bom dia mais caloroso. Vi o jeito como recusei ajudar na roça, achando que meu afeto era mais nobre que a enxada. Vi meus silêncios estratégicos, minha espera por elogios, minha ofensa fácil, minha solidão auto-infligida, um menino de 9 anos, mas com 40 anos no RG." Depois desse evento, o texto da Maria José nos apresenta o processo de amadurecimento pelo qual o Doninho passou. Não foi uma mudança como em um passe de mágica, foi algo gradual, primeiro por dentro, no entendimento sobre o que se passava, depois por fora, aos poucos, em um ritmo de quem finalmente compreendia que ninguém deve viver esperando o abraço do mundo e que às vezes é a gente que precisa estender os braços primeiro. É uma história que serve de alerta para nós que estamos fazendo esse curso. Muitas vezes nós buscamos exemplo à nossa volta para ilustrar as lições que estudamos aqui. Mas quando nós mesmos somos os exemplos, será que conseguimos ver? O segundo aprofundamento foi o filme Eu Não Sou o Robô. Essa obra nos apresentou uma personagem que descobriu ser um robô. Apesar de se sentir humana, de se parecer e pensar, e de se comportar como um ser humano, aquela jovem era um robô. Tudo começou quando ela teve dificuldades para acessar uma conta, uma página na internet. Bem naquele ponto em que a gente seleciona as imagens que comprova que não somos um robô. Ela não passou naquele teste e a partir daí a história se desenrolou. Existem pessoas em nossa sociedade que se parecem com um adulto afetivamente maduros. Elas conseguem manter as aparências. Só que isso não resiste a um contato mais próximo e continuado. Essa maquiagem se mantém por um tempo, mas na proximidade a realidade logo se revela. Não somos perfeitos em nossas afetividades, né? Provavelmente não. E para que possamos detectar nossos pontos de melhoria, é indicado que nosso olhar se dirija também para nós mesmos, para dentro, né, do mundo em que vivemos. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clairton. Alunos que fazem o trabalho ao vivo já sabem, sempre nós temos um presente também ao vivo. Durante os primeiros anos dos anos 2000, nós tínhamos um programa de televisão no país. Até na época, o pessoal costumava dizer que não ia para a cama sem ver o Jô Soares, né? Era um chavão da época. E era o final das noites de muitos brasileiros que apreciavam o senso do humor, como ele mesmo se chamava, do gordo. E ele trazia personagens, desde escritores, músicos, teatrólogos, pensadores, e levava. O leque de pessoas que frequentavam o programa do Jô era muito grande. Ele havia começado antes no SBT, né? Apresentou durante um bom tempo, nos anos 90, no SBT. Depois ele passa para a Globo e aí fica uma década e meia apresentando esse trabalho. Depois, no final da noite, 11 horas, 11 e meia, era o horário dele. E o Jô Soares fez um painel de parte da nossa sociedade, daquilo que ela tinha desde do mais sublime até o mais grotesco, passando por muitas coisas pelo caminho. Ele não tinha muito problema quanto a isso, não. Ele compreendia, às vezes era mais picante nas suas colocações. E hoje vamos ver duas ilustrações. Muitos músicos tiveram seus bons momentos exatamente no Jô, com a maneira como ele conduzia, aquilo que ele puxava para o músico colocar. E vou mostrar para vocês dois momentos do programa do Jô. Um é um dos piadistas, né, dos cômicos desse país, que ele lançou, aliás, foi no programa dele que esse comediante começou a se tornar conhecido, que é o Rei Bianchi, e também um músico maravilhoso que nos deixou há pouco, que fazia parte daquela tribo maravilhosa, né, do Clube da Esquina. Puxa vida, aqueles mineiros queridos que encantaram uma geração inteira com suas baladas, sua sonoridade. Então, vou partilhar a tela. Como um lindo presente, uma homenagem a vocês que acompanham o trabalho ao vivo. Vamos lá.
Tem imitação
tem. Por
nova
exemplo,
de cachorro?
depois do piquenique com catarata, né, que é aquele. Agora ele tá mais rápido, né? Tá aditivado. Teve um cachorrinho outro dia que me chamou de babaca. Né, que eu latia. Aí ele. Que isso, o cachorro fala? E ele latia andando para trás. Falei, tá me avançando ou tá correndo, rapaz? Por exemplo, tem o cachorro do Silvio Santos, né? Que tem o cachorro do. O cachorro do Calbi.
O cachorro do Caetano, como é? O
cachorro do Caetano é. O cachorro do Maguila, o cachorro do Maguila.
Rapaz, eu quebro sua cara.
Como é a imitação do pombo e o pombo, pombo Matrix?
O pombo é o seguinte, o pombo, eu comecei a fazer o pombo porque eu ficava olhando os cachorros, fazendo laboratório, o cachorro... Aí eu tinha um pombo andando... Aí eu falei, hoje na Globo, o pombo Matrix.
Quem é que tá na foto de trás?
É o Luiz Alves. Sua imaginária era... nasceu para acompanhar o Milton.
Vamos lá. Não, isso eu sei.
Aí, ó, essa foto é muito bonita. É uma foto da gravação do Clube da Esquina. Do primeiro disco do Clube da Esquina.
Que também é de Belo Horizonte, né?
Sei, mas então, você vê isso muito depois, né? É. Beto Guedes, Thalita e Toninho Horta.
Tá vendo? Só grandes talentos aí. Vamos em frente.
Esse foi o primeiro conjunto que eu tive, conjunto vocal. Meu irmão é esse que está do lado aí, que morreu.
Qual é o seu irmão? De óculos, não?
O de óculos, que está de pé, assim.
E você já está fazendo um tipo aí com esses óculos. Você também compôs muitos jingles.
Compus, fiz. Eu tenho uma história de jingles de muitos anos. Em 72 foi um trabalho paralelo, assim, que acabou durante um tempo virando principal, para fugir dessa loucura de músico, né? Eu ia casar, eu tinha essas coisas. Aí eu fiz muitos jingles, inclusive tem um jingle muito famoso meu, que é daqui para casa, que é o hino da Copa de 94.
Ah, aquele hino?
Eu vou dar uma
palhinha. Ganhou a Copa,
é aquela do Romário, aquela Copa.
É.
Celina, como é que é o começo da letra, filho? Esqueci. Ah, já sei. Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde, o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera grita, canta e se agita, e unida grita eterna campeão. O toque de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou, do jeito que eu sei, que vou, com direito a refém. Eu sei que vou, batendo a mil, é a taça na raça, Brasil. Eu sei que vou, do jeito que eu sei. Brasil!
Alô! Tá, Victor!
Acompanhamos alguns momentos do programa do Jô Soares, personagem histórico da nossa cultura popular brasileira durante muito tempo, não é? Ficou conosco. E interessante o final da vida do Jô Soares, quando ele soube que tinha poucos meses de vida, né? A maneira como ele entendeu e como ele acolheu e endereçou isso. Separou, entre outras coisas, né? Livros que ele gostaria muito de ter lido durante a vida e não pôde, por compromissos e uma série de questões. E filmes. Filmes lindos. Então, no apartamento dele em São Paulo, ele colocava um telão que ele tinha. Ele selecionou filmes que ele, por várias razões, não pôde ver. Alguns ele viu a segunda, terceira vez e terminou os dias dele desta maneira, sereno, tranquilo, agradecido. E nós a ele, né? Pela contribuição que ele deixa a todos nós. Vamos então abrir agora a tela. Nosso trabalho de hoje vai tratar de algumas pessoas que em algum momento de suas vidas percebem que algo destoou de boa parte do restante contra os critérios que ela mesma adota para ela, que a sociedade na qual ela vive adota também, sobre maturação. Ela percebe de várias formas que houve uma questão em torno do amadurecimento das afetividades que ficou aquém de uma série de outras questões da vida dela. Ao se deparar com isso e buscar ajuda para isso, o próprio discurso que traz a pessoa clínica costuma ser muito diferente dos sintomas usuais. Aqui estamos num caso mais raro, no qual a pessoa já se deu conta do que se passa, traz a questão abertamente, que ela tem uma espécie de maturidade afetiva, então ela descreve vários dos sintomas, dos caracteres: impaciência, impetuosidade, baixíssima tolerância à frustração, dificuldade de manter um diálogo íntimo, honesto com alguém, a facilidade de culpabilizar outros e uma série de outros caracteres que vimos. E vai ilustrar esses elementos. Só que algumas pessoas já não estão mais neste lugar existencial. Ainda que elas tragam assim, muitas vezes isso é eco de algo que, na verdade, já se distancia disso. Como muitos sentimentos e muitos elementos impactantes ainda parecem próximos a essa pessoa, ela pode achar estar em um ponto existencial no qual ela não se encontra mais. E algumas dessas pessoas já apresentam caracteres de trânsito. Ainda não possuem uma afetividade madura. Lembrem os critérios para podermos identificar isso. Uma afetividade madura conforme os preceitos de uma época, conforme o contexto no qual a pessoa vive e conforme a trajetória desta pessoa para ela mesma. Vimos os vários problemas em torno de critérios como este. Então, esta pessoa ainda não tem 35, 45, 50 anos, às vezes mais, e, no entanto, ela não se acha, do ponto de vista existencial, adequada a uma maturação afetiva, mas também já está bem longe de uma inadequação da imaturidade afetiva. Onde ela está? O que se passa com ela? Como pessoas que apresentam esses caracteres, não todas e também não sempre, sabemos perfeitamente disso. Cada pessoa é única, cada uma apresentará peculiaridades, singularidades. E em filosofia clínica, isso é o que o filósofo buscará entender, esta singularidade. Portanto, há muitas modificações aqui. O que eu estou falando é uma pálida ilustração para um assunto extremamente complexo e muito presente nos nossos dias, em milhões de pessoas. Esta pessoa que se apresenta desta forma não tem mais uma afetividade propriamente infantil e não tem propriamente uma afetividade adulta. Está em algum lugar nesse meio termo. Alguns usam palavras para representar isso, dizem que se encontram numa espécie de limbo. Outros usam expressões extensas, alguns usam narrativas, trazem trechos de livros para mostrar. Por exemplo, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, e vão ilustrar com aquele neurocirurgião Thomas, que era um homem que estava exatamente neste trânsito. Não podemos dizer que ele era um adulto do ponto de vista da afetividade, mas estava muito longe também de ser uma criança. E nesse lugar existencial, nesses trânsitos, ele encontrava muitas dificuldades, muitos problemas. Até que, finalmente, após uma vida que ele, para ele mesmo, não tinha mais qualquer sentido, ele encontra uma mulher que modificaria muito do que ele entendia das coisas. Há uma parte do livro na qual ele fala do medo, da dificuldade deste sentimento que é o amor. E é quando ele consegue transitar por isso que surge a maturidade afetiva, no caso dele. Muito bem, vamos agora aprofundar os elementos. Como identificar isto que estamos falando? Como identificar que uma pessoa, segundo seus esforços, seus desempenhos, a sociedade na qual ela vive, já não é mais propriamente, do ponto de vista da afetividade, uma criança de 8, 9 anos, mas também não é um adulto do ponto de vista da afetividade? Como? Quais são esses elementos que surgem aqui? Eles costumam ser visíveis. Todos que convivem com essa pessoa, provavelmente, e sobretudo ela mesma. É como se o espelho começasse novamente a devolver uma imagem, não aquela congelada, uma imagem fluida. Um dos primeiros pontos é mudança do círculo social. Esta pessoa já não mais se vincula aquelas pessoas com quem costumava se vincular, seja do ponto de vista virtual, seja do ponto de vista lá do clube, da igreja, da escola, do trabalho. Essa é uma das primeiras características que começam a apontar. A pessoa não consegue ainda ir muito longe além disso, a ponto de ter novas amizades maduras, mas aquelas anteriores já não servem mais. Ela não consegue mais elaborar os contextos, os elementos em torno disso. Ela começa toda uma situação na qual ela está se movendo. Considerem, por favor, que a falta de fluência em torno dessas modificações pode acarretar, no caso de um incidente maior. Por exemplo, essa pessoa pode se apaixonar por alguém. E como não tem a menor fluência numa afetividade adulta, pode recuar muito e talvez definitivamente para patamares muito arcaicos, como uma maneira de lidar com uma dor que ela não sabe direito de discernir. Pode ocorrer. Não é raro que ocorra. Há outros fatores. Um outro fator aqui que é muito presente nessa faixa de transição. E lembrem, nessa faixa de transição não há propriamente um indicador que nos diga com convicção que ela está de fato a caminho de uma maturação e que isso é irreversível. Não há. E depende de muitos fatores. Então, um outro elemento diz respeito a uma melhor tolerância à frustração, seja com ela mesma, seja com outros. Ela consegue melhor lidar com isso, com um telefonema que diz: esse final de semana vou precisar trabalhar, não sairemos, não vamos até a praia, não vamos até a serra, ficará para outra ocasião. Vocês já sabem como é o procedimento infantil, afetivo em torno disso. Agora não. Ela fica triste, provavelmente chora, se queria muito fazer isso, mas já está em outro âmbito. Consegue elaborar melhor, consegue pensar em amigos com quem ela talvez possa sair, ou um trabalho que ela também possa fazer. É diferente. É como se a intensidade das coisas recuasse um pouco. O que costuma ser tudo isso, critérios de perguntas, de acomodações, em balanças que não exatamente medem as mesmas coisas, pesam as mesmas coisas e no mesmo momento. É uma dificuldade tanto. Se no, na sociedade na qual vivemos já é difícil para uma criança caminhar em direção à maturidade, aqui as dificuldades ainda trazem outros problemas. Pois se trata de um adulto, alguém com 45, 60, 65, 70 anos, às vezes, fazendo essa transição num espaço existencial no qual a maioria das pessoas ao redor olhará para essa pessoa e dirá: você tem 50 anos, comporte-se como tal. Você tem 40 anos, comporte-se como tal. Você não é uma criança. Que isso? Como é que você fala assim com seus pais? Como é que você fala assim com a sua esposa, com seu marido? Que testemunho é esse que você está dando? Ou seja, é complicado. Muito complicado. A própria pessoa, e lembrem, as emoções não funcionam como raciocínios que você pode embalar, embrulhar e estudar em casa. Não é assim. Geralmente não é assim. Há outros fatores. Anotei alguns elementos muito importantes aqui, né, no âmbito da clínica. Começam a surgir elementos inéditos na vida dessa pessoa, como assumir responsabilidades. Por favor, não confundam isso com assumir culpas. Já vimos em outros momentos do nosso estudo aqui que é usual um adulto com afetividade infantil se encher de culpa ou raiva. Um adulto que cresceu afetivamente, ele assume a responsabilidade, que é muito diferente, em grande parte, dos casos de culpa ou raiva. Responsabilidade é olhar lá para os 12 anos, quando, naquele momento, quebrou a bicicleta do padeiro que precisava da bicicleta para trabalhar. Não é? E num ato irresponsável fez isso e hoje olha com pena. E pensa: se eu encontrar esse homem, vou pedir desculpas. Ah, não foi correto aquilo. Hoje eu faria muito diferente. Naquela época eu não tinha como fazer diferente naquele contexto. Não com o que eu sabia. Esse é um entendimento adulto para problemas existenciais. Então, é muito corriqueiro. Em vários momentos você perceber isso, a pessoa trazer para ela: puxa, eu percebo, não é, que eu não agi corretamente. Eu não sabia agir corretamente, como sei agora. E a compreensão em torno dessa responsabilidade, que se ela pedir desculpas, talvez a pessoa não aceite, nem queira ouvir, aliás, o que é um direito desta outra pessoa. Até isso. É uma questão da caminhada, não é? Mas que é ajudada também por vários fatores. Um deles é, diz respeito, por exemplo, a elementos que também acompanham, vizinhos existenciais que acompanham esses fenômenos. Como pode parecer um paradoxo, mas a solidão confortável, vamos chamar assim, que é o fato da pessoa compreender que eventualmente ficará sozinha. Ela que tanto precisa, como alguém que está crescendo afetivamente, que às vezes tem recursos importantes, precisa tanto da aceitação, precisa tanto do aplauso, precisa tanto da consideração. Logo ela vai ficar um sábado à noite sozinha. Ela já entende isso e torna isso às vezes muito confortável. Coloca um pijama, arruma o edredom, as almofadas, vai ver um filme belíssimo. Que ela horas estava aguardando, prepara um suco maravilhoso, uma salada enorme. Liga para alguém para desejar uma boa noite, conversar um pouco e depois vai ver seu filme. Solidão confortável, aprende esses momentos. Estar com ela mesma já não é um ato de solidão terrível, qual todos a abandonaram e ela está sozinha e ninguém gosta dela. Todos abandonaram aquelas coisas da culpabilidade. Acabou. Ela está num outro fator, mas lembrem, a oscilação é parte desse trânsito. Às vezes está muito bem, vai ver uma cena no filme e pode estragar a noite toda dela. Pode virar a noite chorando. Pode acontecer. É um momento de volatilidade, é um momento de oscilação, de contrastes. E na clínica procuramos minimizar esses contrastes, em boa parte dos casos, para a pessoa conseguir fazer. Se esses contrastes forem muito fortes, às vezes é complicado para a própria pessoa caminhar. Um outro fator muito, muito visível diz respeito às mudanças nos elementos familiares. Muito, muito visível, muito corriqueiro estes elementos. Mas tem elementos outros que começam a trazer uma segurança afetiva de enormes valores para essas pessoas que fazem esse trânsito. O primeiro é a observância em torno do tempo, em torno do trabalho, em torno das atividades da vida. A pessoa começa muitas vezes, lembrem, não todos, a redimensionar tudo isso, a valorizar o tempo que ela dispõe, com quem ela estará, o que ela fará. São descobertas maravilhosas e não raras, seguidas de muitas lágrimas. Separei para vocês, antes de prosseguir, uma obra muito bonita. Essa obra é de dois cineastas, o Curro Collantes e o Damian Lopes, que construíram uma muito apropriada ilustração para a aula de hoje que estamos fazendo. Puxa, mas muito próxima do que estamos trabalhando aqui. Nesta ilustração, e é importante acompanharmos pelo paradoxo que isso traz. E esses paradoxos, quanto mais a pessoa vai aprendendo, provavelmente melhor ela começa a se dimensionar quanto a isso. É o caso dessa moça que vocês verão agora. Né? Ela manda uma carta para a família dela. Na véspera de tomar uma decisão definitiva para a vida dela, com relação a um rapaz, ela dá uma guinada completa. Algo que lembra muito alguém com uma infantilidade emocional, que tem 40, 50 anos, que costuma fazer essas bravatas e botar todo mundo ao redor numa situação muito desagradável. Parece ser isso. Mas na verdade não é isso. E também não é uma maturidade emocional. O que mostra um dos dilemas muito encontrados na clínica. Pessoas que passam por isso, muitas delas costumam questionar: onde estou existencialmente? Será que ainda estou vivendo uma imaturidade afetiva? Será que eu já estou vivendo uma maturidade afetiva? É o que muitos colocam. Se perguntam, dão como exemplo o que fizeram, o que sentiram, não sabem direito, o que mostra bem a etapa de trânsito que a pessoa está vivendo. Bom, vou partilhar a tela para acompanharmos esta belíssima obra ilustrativa sobre exatamente isso que estamos falando.
Querida família. Os escribo para deciros que me encuentro bien, aunque sé que tengo que pediros perdón. Siento haber salido de casa corriendo, sin avisar a nadie ni dejar una simple nota. Se me había quedado pequeño el espacio y tenía que escapar. No sabía muy bien hacia dónde, pero tenía que partir. Necesitaba respirar aire puro, refrescarme la cara y encontrarme a mí misma. No os preocupéis, sé cuidarme. La verdad es que tengo que confesar que nunca tuve claro el destino. Pero como tantas cosas que pasan en la vida, tropecé con él de casualidad. Creo que en ese momento empecé a sentir que aquel iba a ser mi mejor destino. Dicen que un buscador es aquel que busca, pero que no necesariamente encuentra. Yo, por más que busco, no encuentro las palabras para describir lo que he encontrado. Porque mire hacia donde mire, hay luz, magia, buen rollo, y me siento afortunada por ello. Es como un sueño de horas eternas de luz, donde disfrutar de amaneceres radiantes y puestas de sol de película. Papá, ¿cómo me acuerdo de ti? Siempre con tus batallitas. Se nota que este lugar tiene muchas historias que contar, aunque no te las puedo resumir todas en una carta. Pero prometo mandarte postales de cada uno de sus secretos. Sé que aunque ahora no estés conforme con la decisión que he tomado, las guardarás como un tesoro. Ojalá pudieras ver esto con tus propios ojos. Estas serán ahora mis batallitas. Como siempre me decías, todos envejecemos. Pero aquí hay rincones por los que parece que no pasa el tiempo. Y te invitan a pasear, sentarte, respirar, pensar. Mamá, ¿qué te voy a decir? Tengo donde dormir, al menos casi todas las noches. Es broma, la gente me trata genial y son muy hospitalarios. Me siento como en casa y como bien, sí, no te preocupes. Hay tanto donde elegir que todos los días me parece estar en un lugar nuevo. Y cada uno de ellos es un auténtico paraíso de la cocina. Y descansar,
Augusta, com muita felicidade essa transição. Observem quantos caracteres nós temos aqui que aparentemente apontam para uma afetividade ligada à imaturidade e quantos já do outro lado desta ponte. E quantos, aliás, exatamente na ponte. Então, a menina, na véspera, puxa vida, precisou chegar à véspera de um noivado, de um casamento, para romper, e a outra pessoa não conta? Talvez conte sim muito, até por isso, romper agora do que levar adiante e depois tornar tudo muito pior, mais difícil para todos, talvez. Também os fatores, ela sai, não é? De maneira impetuosa, rompe, vai para a estrada, conhece alguém, começa a viver cada dia em um lugar diferente, parece que está em viagem, é muito diferente de conviver numa cidade com a pessoa, acordar, ir para o trabalho, pegar a criança na escola, voltar, ir ao médico, não é? Então, há muitos caracteres aqui ainda que lembram esses elementos. E essas são questões assim que muitas vezes farão a pessoa questionar no consultório conosco. Uma vez que ela usava isso, até há muito pouco tempo, de uma maneira completamente diferente. Como ela fará para diferenciar? Há como diferenciar? Sim, em muitos casos há como diferenciar. Por exemplo, a intensidade é diferente. Lá, quando utilizava numa imaturidade emocional, a intensidade costumava ser muito maior. Agora, ela diminui a intensidade quanto aos mesmos fatores. Lá, antes, não havia como fazer escolhas. A pessoa vivia aquilo, explodia aquilo, até que terminasse. Agora há como fazer escolhas. Ela pode mudar a rota no meio do caminho. Antes havia um princípio no qual ela era o centro do mundo e de todas as coisas, agora não. Ela partilha. Lá havia culpabilidade caso houvesse qualquer frustração, agora não. Ela tem outras escolhas. Vejam, ao enraizarmos então o que se passa para sabermos da pessoa, ela apresentará as distinções com relação a como era antes. E é isso que nos dará um critério, um deles, para sabermos se de fato há uma movimentação consistente para outra ordem de coisas. Da mesma forma, quando apresentar caracteres ligados a uma afetividade mais adulta, conforme seu contexto, conforme sua própria trajetória, ela colocará, por exemplo, elementos de empatia. Não é? Às vezes esse rapaz diz a ela que tem uma mãe idosa, enferma, que depende dele, que vive numa cadeira de rodas e que se ela vai morar com ele, ela precisará ajudar com a mãe dele. E que isso significa várias renúncias. Ou ele tem uma menina que ao nascer teve um problema e ela não consegue raciocinar, refletir da maneira como a sociedade dos homens acha que uma menina de 10, 12 anos deveria fazer e que esses cuidados serão provavelmente para a vida toda. A empatia. Antes ela já teria uma resposta pronta e sairia longe de tudo isso. Agora não. Agora provavelmente ela entende os problemas dos outros como dela mesma. Sabe que os outros têm um lugar no mundo como ela também. Sabe o que é a dor do outro? Conhece a dor dela, a empatia. Há uma reciprocidade de elementos, caracteres de uma afetividade adulta nos nossos dias. Há propósitos, planejamento, há outras coisas que ela não conhecia. Por vezes pode se assustar, pode fazer se a pessoa tem muitos elementos de contraste na sua própria alma, ela pode colocar isso numa balança, pode pesar as coisas, pode avaliar. Em momentos de dor, ela pode achar que talvez antes fosse melhor, mas logo a aprofundarmos isso, ela verá que não. E tudo isso é trânsito, tudo isso é movimento. E no meio da vida, como as coisas acontecem, como vocês estão vendo nessa pequena obra, muito disso se perde. Muito disso a pessoa não consegue dimensionar. E às vezes, ao término da jornada, ela já está lá do outro lado da ponte. Vamos ver como continua essa história.
Hermanita, ¿recuerdas quando salíamos a explorar por la montaña e papá e mamá nos buscaban durante horas? Pues he revivido aquellos maravillosos veranos y he encontrado el silencio y la paz que tanto necesitaba. El olor del campo hace que me sienta bien. Y ya sabes lo que me gusta la naturaleza, ¿verdad? Pues aquí hay paisajes de todos los colores y olores. En cada rincón aparece la inspiración que empezaba a faltarme en casa. Me encantaría poder volar como un pájaro y observarlo todo desde el cielo, como tantas veces hemos soñado juntas. ¿Te imaginas? Tengo tanto por explorar que ante mí se abren infinitos horizontes. Por ahora me tengo que conformar con recorrer los caminos en una vieja bici que me han prestado unos amigos. Estoy segura de que te encantaría conocerlos. Son geniales. Bueno, perdón de nuevo por no haber escrito antes, pero no encontraba el momento. Ya me conocéis y sabéis lo que me gusta una aventura. Y aunque no sé muy bien cuál será el final de esta, sí puedo deciros que por primera vez siento que estoy en mi sitio. Es curioso que cuando uno escapa de algo, descubre que es capaz de hacer cosas que antes ni siquiera se planteaba. Tengo claro hacia dónde me dirijo y lo que quiero. Y aunque os echo de menos, nunca pude imaginar llegar a ser tan feliz como me siento aquí. Supongo que cualquiera diría lo mismo si disfrutara como yo de este regalo. Sé que os costará trabajo comprender lo que estoy haciendo, pero espero que entendáis que es mi vida, mi futuro, mi felicidad la que está en juego. De lo único que me arrepiento es de no haber dado el salto antes.
Bueno, familia, me pondré en contacto con vosotros lo antes posible. Muchos besos. Postdata. Pedro, siento mucho decirte todo esto una semana antes de la boda.
Algunas metáforas importantes aquí. Alguns olharão isso e talvez pensem, então a vida de um adulto ou para quem se dirige para lá parece um passeio cheio de diversões? Onde é que está o trabalho dessas pessoas? Elas não trabalham, essas pessoas? Onde é que estão os problemas do cotidiano? Eles não têm problemas do cotidiano? Tem. Essa ilustração é ilustração de passagem. As frases são características disso. Passagens. Não é propriamente o outro lado. A frase final que ela coloca, que não dê esse pulo antes, este salto antes, é uma das frases muito disseminadas durante essa travessia. À medida que a pessoa aprende o que é uma afetividade adulta, quanto traz de tranquilidade, de segurança, de inspiração, não mais ansiedade, como era antes. Antes, felicidade havia e era seguida ou antecedida de muita ansiedade, né? Agora não. Se traduz em outras coisas, a apreensão, a preocupação, há muitos elementos assim, como havia antes também. Mas antes isso facilmente descambava para um desespero, agora não. Agora, cai na preocupação, na apreensão, é um outro modo de lidar. Mas essa jornada na qual nós acompanhamos muitos passeios e andar com a canoa, com o caiaque, nadar, caminhar, acampar, coisas que nós, na nossa sociedade, temos como exercícios de distração, de relaxamento e tudo mais, pois é exatamente isso que subjetivamente, em muitos casos, começa a acontecer com pessoas que fazem esta passagem. Começam a se tranquilizar para muitas coisas. Muitos dos medos, muitas das restrições viram poeira, somem da vida da pessoa. E esses novos que costumam chegar, ela começa a perceber que com 40, 50 anos, ela pode lidar. E que é bom ter 40, 50 anos para lidar com isso, aos 40. 50 anos. Ao terapeuta compete acompanhar isso de perto. Não costuma ser uma trajetória retilínea, costuma ser de grandes oscilações. E esse é um dos desafios no consultório, cuidarmos dessas oscilações, que podem colocar tudo a perder. Não raro colocam. Mas há outros fatores aqui. Durante essa trajetória. Sabe quando uma pessoa de 10, 12, 15 anos vem até você e pergunta algo e você considera que, diante da questão que está sendo colocada, é melhor aguardar que a própria pessoa caminhe e descubra isso do que você apresentar um parecer? Muito disso ocorre nessa transição. Muito. Não é uma vez, não são duas vezes. São muitas vezes que ocorrem isso. Perguntas que às vezes a pessoa coloca e você nota, puxa, hoje parece que ela acordou de novo com 15 anos. Puxa, hoje parece que ela acordou com 60 anos. Isso acontece muito. E são perguntas, às vezes, que parecem fora do contexto, deslocadas. E muitas vezes são parte desse elemento. Há muitos ajustes, delicados às vezes, de coisas importantes para a pessoa. Exemplo, ela chega ao nosso consultório um dia, depois de ter chorado muito, ela nos diz que chorou a noite inteira. E o rosto mostra isso. Inchado, os olhos. E quando a pessoa começa a explicar o que aconteceu, ela nos diz que naquele dia ela foi até uma prateleira que ela tem na casa dela, um madeiramento muito bonito, e lá considerou alguns objetos que guardava, que eram objetos, na verdade, muito próprios de uma afetividade infantil. Ela tratava aquilo como uma espécie de posse, e com certos elementos mágicos e outras coisas mais. E agora, nessa etapa em que ela está, ela diz que aquilo ela pode passar adiante. Vai dar a uma prima, um primo, que gosta muito daquilo, só que ao mesmo tempo ela tem com tudo aquilo uma ligação afetiva muito forte. Fez parte da caminhada dela. Vejam o dilema. Por um lado, ela se desvinculou daquilo pela afetividade infantil. Por outro lado, ela está presa àquilo por uma afetividade adulta que reconhece o quanto aquilo foi significativo na trajetória de vida dela. Não é simples diferenciar e separar isso. Não é simples para muitas pessoas entender como colocar isso, em que lugar colocar ou deixar como está. Não, e há muitas questões como estas, que não são de um momento simples para a pessoa. Há sofrimento, há dúvida, há dor, há dilema. É uma transição que muitas vezes faz com que a pessoa passe por isso. E outras vezes ela chegará eufórica no consultório, sorrindo, dizendo que foi a melhor semana da vida dela, não apresentou nenhum sintoma. Como é bom ser adulto, ser adulta, assim nos dirá. Dirá que foi o melhor momento da vida dela, essa caminhada toda. Valeu a pena. E olha, isso às vezes, um, dois dias antes de uma nova recaída. Isso é assim. Não há mágica para isso. E nos nossos dias, do ponto de vista da terapêutica, isso é um desafio. É um desafio. Todos estamos aprendendo como orientar melhor isso, e o filósofo que trabalha com a historicidade da pessoa, com os aprofundamentos dessa historicidade, com as conformações internas de como dialogam os elementos, das maneiras de produzir e de proceder, ele precisa estar atento. E mesmo assim, não há garantias aqui. Existe uma pequena ilustração que vem lá da Polônia, muito interessante, se passa na Polônia, em Cracóvia, que é muito interessante e mostra um pouco desses dilemas. Faz um trocadilho existencial, no qual uma criança consegue entender elementos adultos, o adulto consegue entender elementos infantis num contexto muito complexo. Há trocas e câmbios aqui, mostrando que não se trata de simplesmente descartar, mas de aprender a dosar, a combinar essas coisas, e que isso não é uma ciência exata e não é um número exato. Se trata mais de uma alquimia, de uma espécie de tempero, uma espécie de aroma que se mistura com música e com muitas outras coisas, e que mudará. E que essa é a grande arte de viver. E que isso tem muito a ver com afetividade, adulta, de pessoas que têm 35, 45, 60, 70 anos ou mais. Vou partilhar a tela com vocês para que possamos ver esta linda ilustração que a Alice construiu. Vamos ver. Ou seja, há muitos espaços na existência que permitem que uma afetividade adulta encontre uma afetividade infantil e vice-versa, em mais de uma pessoa, em várias pessoas ao mesmo tempo, às vezes dimensionando mais em uma. Há vários modos de construirmos isso de uma maneira muito afetuosa, sábia, profunda. Já temos condições disso nos nossos dias. O sentido dos nossos estudos também aponta para isso. E essa ilustração tão bonita da Alice Rose mostra exatamente essa caminhada. Não é? Essa senhora, com grande dificuldade para sobreviver, partilha com essa criança que já entende elementos de empatia, uma mescla que se traduz em passagem, crescimento, em discernimento. A educação das afetividades provavelmente é um dos temas mais delicados, difíceis e muito presentes na nossa época. Entre as características que mapeiam todo o tempo dos anos de 2020 a 2030, esta será uma das lembranças que os arqueólogos do futuro, quando escavarem almas, corações, ideias e coisas, provavelmente encontrarão. E é da nossa competência como filósofos trabalhar também elementos desta ordem, não é?